Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
10! Nota 10!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Olá, eu sou o Danilo Corsi.
E eu sou a Camila Kintzel.
3 de novembro de 1999. Clube da Luta, um filme que estava chamando a atenção de todos, estava em cartaz na sala 5 do complexo do cinema Morumbi Shopping, em São Paulo. Enquanto o filme rolava, um jovem de 24 anos resolveu botar seu plano em ação. Durante 3 minutos, ele descarregou sua submetralhadora americana MAC-11 no público que assistia ao filme. 3 pessoas morreram durante seu plano alucinado. Hoje vamos contar essa história, o massacre do Morumbi Shopping, um marco no Brasil. Talvez um dos primeiros casos que emulavam os tiroteios em massa muito comum nos Estados Unidos. E de 1999 pra cá, a coisa só tem piorado. Mas antes, vamos falar de nossos patrocinadores. Primeiro, siteguy.dev, aquela empresa que cuida do nosso site e tem os melhores preços do mercado para quem precisa fazer um site novinho com as últimas tecnologias do mercado. Acesse siteguy.dev e veja o que eles oferecem. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
O vinho de hoje é o Misconduct Wines Massacre Rosé. Um vinho canadense suave e refrescante com toques de morango e ruibarbo, que deixa um retrogosto adocicado na boca. E esse vinho está por R$150 lá no drinco.com.br. Brinde história?
Tchim, tchim!
Quando a gente teve a notícia do que aconteceu já na delegacia, do que provavelmente tinha acontecido, pelo depoimento das testemunhas, que não tinha participação de mais ninguém, não tinha nenhuma motivação financeira, né? Não foi um roubo, um furto, aí é aquilo que eu falei, o primeiro sentimento é um sentimento de surpresa.
Hoje vamos continuar a saga das bizarrices acontecidas em cinemas no Brasil. Mas antes de começar, eu só gostaria de dizer que a gente aqui já tinha planejado a pauta muito tempo atrás, e calhou justamente de cair numa semana onde o Brasil foi atingido por uma tragédia que carrega uma natureza semelhante à que vamos contar. Aliás, dá pra dizer que a história de hoje é um marco inicial de uma trajetória sinistra que tem ganhado cada vez mais tração no país. Infelizmente, vou dizer que só vai piorar.
Só tende a piorar, né? Não sei se vai.
Mas vamos lá. O ano era 1999. Um filmaço, Clube da Luta, no caso, tinha acabado de ter sido lançado e estava nas principais salas de cinema de todo o país. Não era diferente em São Paulo, em especial no Morumbi Shopping, que na época tinha 2 das melhores salas de cinema da cidade. E foi numa delas que o infame massacre aconteceu. Mas antes de contar o ocorrido, vou falar um pouco do criminoso. Obviamente, o nome dele não será citado neste podcast. Vou apenas chamá-lo de Bananinha. Bananinha era de família rica e tinha 24 anos. Ele estava no 6º ano da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, uma das mais famosas e importantes do estado, cuja mensalidade custa uma fortuna desde sempre. Bananinha é baiano de Salvador e recebia uma bela grana do pai para se manter em São Paulo, ou seja, além da faculdade paga, tinha também o aluguel e as despesas básicas sempre em dia. Porém, ele era descrito como tímido, introvertido e apático e tinha um fraco desempenho acadêmico. Inclusive, depois de se recusar a fazer um trabalho obrigatório na faculdade de medicina, ele foi enviado para a divisão de psicologia da instituição e recebeu um diagnóstico de transtorno de personalidade esquizoide.
Mas ele tinha um desempenho acadêmico fraco, mas ele conseguiu passar em medicina na Santa Casa, o que foi uma coisa bem difícil,
sim,
né?
Sim, mas aí depois ele não, lá dentro não estava rendendo.
Entendi, lá dentro é que começou. Então, assim, não é que ele fosse burro, né?
Não. Ele também começou a consumir cocaína e crack em ritmo alucinante, o que o tornou praticamente um turista na faculdade. E é só de vez em quando. Além disso, ele também colecionava histórias estranhas. Seus vizinhos relataram que ele já tinha quebrado a porta de vidro na entrada do seu prédio usando a cabeça. Certa noite, ele foi até o zelador pedindo uma chave de fenda para abrir a caixa de energia do seu apartamento, pois a voz que o perseguia estaria lá. Passava horas e horas jogando Duke Nukem 3D, um jogo muito popular na época que, após o crime, levou boa parte da culpa.
Tá, então ele tinha realmente problemas psicológicos graves, afinal de contas ele já estava...
Sim, ele tinha o diagnóstico de...
esquizofrenia. Estava ouvindo vozes até.
Outra atividade de Bananinha era enviar vírus e pornografia para os usuários do provedor de internet MagiClinic, em Salvador. E como bom usuário de internet em seus primórdios, era sido frequentador de fóruns de conversas, aqueles embriões do 8chan e afins. Mas aqui estamos no ano de 1999, e agora precisamos fazer um pequeno recuo para 92. Foi em 92 que Bananinha decidiu que deveria fazer algo impactante. E ali ele entendeu que a solução seria cometer algum tipo de massacre. Nos primeiros rascunhos, a ideia era atacar alguma escola. E durante 7 anos ele foi burilando a ideia, chegando a cogitar a própria faculdade. Mas nunca passou do estágio da imaginação. Tudo mudou em 20 de abril de 1999, quando aconteceu um massacre de Columbine, nos Estados Unidos. 2 jovens invadiram uma escola e mataram 13 pessoas. Empolgado, Bananinha resolveu comprar uma pistola 9mm.
Ele tinha decidido sozinho ou a partir de influência desses fóruns? Isso que é uma dúvida.
Não tem uma informação clara sobre isso. Assim, lá atrás, né, assim, ele ainda não era usuário de internet em 92, né, ele foi desenvolvendo o uso de internet mais pra frente, mas ele já, acho que essas vozes na cabeça dele já estavam dando alguma ideia de matar, e aí ele só foi encontrando reforço depois.
Entendi. É novo em 92, né? Porque se em 99 ele tinha
24
anos, 7 anos antes, ele tinha 17 anos de idade.
Tava no final da adolescência ali, né? Mas uma pistola não seria suficiente para o seu desejo. A oportunidade de upgrade veio de uma coisa ao acaso. Bananinha, chapadaço, destruiu seu carro Chrysler Neon automático. Recebeu o carro reserva da sua companhia de seguro. Como era um automóvel mecânico, Bananinha não sabia dirigi-lo. Então contratou o Marcos Paulo de Almeida dos Santos para ser seu motorista. Aí no papo vai, papo vem, ele combinou de comprar por R$5.000 uma submetralhadora MAC-11 de Marcos. Agora sim ele tinha poder de fogo destruidor.
Gente, por que o motorista tinha uma submetralhadora?
Ah, o cara arrumou os corre lá, né?
Meu, que coisa louca, assim, é tipo, eu tenho uma submetralhadora pra te vender, você não quer comprar?
Ele deve ter levantado a ideia e o cara falou que tinha um contato pra arrumar, né?
Que doideira.
O plano ainda era a faculdade, mas aí veio o clube da luta. Lembra que eu comentei que ele tinha sido diagnosticado como esquizofrênico? O filme acabou servindo de gatilho para ele, já que ele descobriu que o personagem principal do filme dividia a mesma doença que ele. E aí ele mudou totalmente o foco. Agora queria matar pessoas em um cinema.
Aquele ataque no cinema nos Estados Unidos aconteceu depois desse, né?
Depois desse.
Tá.
Aí chegamos no dia 3 de novembro de 1999. Bananinha deixou o hotel onde estava morando, pegou um táxi até o shopping e entrou na sala de cinema com uma bolsa onde levava a arma do crime. Passado alguns minutos após o início, ele resolveu se levantar e ir até o banheiro, onde tirou a arma da bolsa e atirou contra o espelho para testá-la. Ao que tudo indica, ninguém ouviu ou suspeitou do barulho. Ele retornou à sala e posicionou-se próximo à tela, de frente para o público da sessão, e abriu fogo contra as pessoas. As pessoas que estavam nas primeiras fileiras, antes mesmo dele começar a atirar, se ligaram no que estava acontecendo e conseguiram se abaixar. Quem estava mais atrás não teve a mesma chance, pois a sala estava escura. A fotógrafa Fabiana Lobão Freitas, de 25 anos, morreu na hora. O economista Júlio Maurício Zemmatis, de 29, chegou ao hospital com vida, mas não resistiu. A publicitária Hermê Luísa Jatobá Vadaz, de 46, também não resistiu aos ferimentos na cabeça. Outras 4 pessoas ficaram feridas. O tiroteio durou 3 minutos, então acho incrível como o número foi até que baixo. A sessão estava lotada, era semana do lançamento e foi aquele corre-corre. Porém, quando Bananinha parou para recarregar sua arma, um dos espectadores partiu para cima dele, derrubando-o, o que foi essencial para a chegada dos seguranças do cinema, que o imobilizaram.
Nossa, que herói. E realmente, né, se a sessão estava lotada e o cara estava na frente, atirou contra as pessoas, foi realmente um número...
Foi, mas tem uma explicação pra isso.
É terrível, mas assim, claro que é horrível qualquer pessoa morrer dessa forma completamente estúpida por causa de um imbecil como esse, é terrível, mas assim, até que foi um número baixo, assim, realmente.
E Bananinha foi preso, né? A polícia começou a investigar e descobriu. Logo de começo, ao né, olhar a arma, ele não sabia mexer direito com ela. Então ela estava no modo intermitente e por isso não disparou rajadas. Ainda encontraram na casa dele lá mais munições, cocaína e crack e CD piratas de softwares, que lhe renderam outras acusações, posse de drogas e falsificação de CDs.
Acho que falsificação de CD tem aumentado muito a pena dele, né? Na verdade,
não.
Depois de matar 3 pessoas.
Mas, na verdade, assim, a questão é que, como ele não sabia mexer com a arma, ela não foi rajada, ele só dava tiro normal.
Não, se ele tivesse dado em rajada, ele poderia ter matado muito mais gente.
Muito mais, provavelmente, muito mais gente.
Nossa, que bom, né, que ele não sabia mexer. E também, ele era um chapado, né? Na verdade,
sim.
Isso também deve ter ajudado um pouco,
sim,
assim.
Ele estava completamente drogado.
É.
Em seus testemunhos iniciais, Bananinha confessou que teria iniciado o tiroteio porque se sentia que as pessoas na sessão estavam observando. Segundo o próprio criminoso, ele tinha sensações de perseguição desde os seus 16 anos. A partir dessas alegações, a defesa do criminoso afirmou que ele tinha apenas uma consciência parcial de seus atos. Nesse sentido, afirmava que ele ouvia vozes, tinha crise de agressividade e um comportamento solitário. Mas não adiantou. Ele acabou condenado a mais de 120 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Depois de várias apelações judiciais, ele foi condenado aos formais 30 anos máximos previstos pela justiça brasileira. Mas não em termos de pena, né? Assim, a pena total daria 80 anos, assim, mas ele ia cumprir 30.
Uhum.
E os advogados de defesa tentaram alegar a insanidade mental do seu cliente e argumentar que Matheus havia sido influenciado pelo jogo Duke Nukem 3D, no qual uma cena de tiroteio dentro do cinema na primeira missão Hollywood Holocaust, do primeiro episódio. Ele acabou sendo encarcerado no Carandiru. Em 2002, com o fim do presídio, ele foi transferido para a Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo.
As pessoas sempre querem colocar a culpa no videogame, né?
Sempre o videogame, sempre foi... Faz tempo que ele é acusado de tudo, né?
Tipo, é engraçado, porque assim, a quantidade de gente que joga videogame, a quantidade de gente que faz, comete massacres é absurdamente diferente, né? Tipo, é muito absurdo isso.
Em 2007, ele teve a pena principal lá dos 120 anos reduzida para 48 anos. 2 anos depois, ele ganhou o direito de cumprir a pena em seu estado natal e foi transferido para a Penitenciária Lemos Brito, em Salvador. Mas aí, no dia 8 de maio de 2009, ele tentou matar seu colega de cela, o espanhol Francisco Vidal Lopes, de 68 anos, com uma tesoura. Em 2011, o júri popular o absolveu da acusação de tentativa de homicídio contra o colega da prisão. Foi considerada a tese defendida até pela promotora do caso, a Armênia Cristina Santos, de que o ex-estudante é inimputável por sofrer de doenças mentais atestadas por laudos médicos. Com tal decisão, ele foi encaminhado para o Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador, onde permanece até hoje.
É, basicamente ele deve ter tentado matar o cara justamente para poder ir para o hospital de custódia.
Muito provavelmente. Nesse período, ele foi autorizado a terminar a faculdade de medicina. Em 2019, depois de uma série de exames, o juiz responsável pelo caso, na Bahia, escreveu que ele está apto à desinternação para retornar à vida em sociedade. No entanto, o Ministério Público da Bahia, autor da ação penal contra ele, solicitou que os exames sejam refeitos. E é nesse pé que o caso está agora, mas acredito que em breve ele deverá ser solto. E aí, Camila? Você se lembra do massacre do Murumbi Shopping? O que você achou?
Eu me lembro do massacre, eu estava em São Paulo na época. Eu lembro que foi muito chocante, assim, todo mundo ficou absolutamente pasmado, né? Ninguém sabia muito o que
fazer. Era uma coisa inédita assim no Brasil, assim, né? Esse tipo de... A gente via acontecendo nos Estados Unidos.
É, então foi uma coisa completamente louca, assim. O fato dele ser estudante de medicina também fez com que tudo ficasse ainda mais confuso, né? Porque, assim, as pessoas estavam acostumadas com tiroteio em favela no Rio de Janeiro, na verdade, né? Se você pensar em tiro de metralhadora, assim. Não no shopping em São Paulo, assim. E eu lembro que foi muito chocante, assim. E por conta de Columbine também ter acontecido um pouco antes. Então, todo mundo
6 meses antes, 8 meses antes.
Todo mundo meio que falou, pô, vai começar, será?
Os copycats, né?
É, então. Eu lembro que na época eu achei que ele era um imbecil. E achei que ele tinha problemas de saúde mental também, assim.
As duas coisas são verdade.
É, então, é complicado isso, né? Assim, tem muita gente com problemas de saúde mental e que... Assim, a maior parte das pessoas com problemas de saúde mental são pessoas ótimas que não cometem nenhum caso de violência e muito pelo contrário, sofrem de violência.
E nesse caso dele aqui, assim, não está 100% claro o papel que fóruns e coisas de internet tiveram, né? Alguns últimos acontecimentos no Brasil ficou bem claro, apesar desse último que aconteceu não ter nenhum envolvimento com fóruns e tal. Os anteriores, sim, né? São totalmente construídos lá dentro, né?
É, existe uma relação, assim, e existe uma relação com relação à masculinidade também, que eu acho que precisa ser discutida, sabe? De todos os massacres que ocorreram no Brasil e todos os massacres quase todos os massacres que ocorreram nos Estados Unidos, acho que só tirando 2, assim, é uma coisa completamente masculina.
Sim, sim.
E, assim, isso demonstra que a gente tá criando as pessoas de uma maneira errada, sabe? Os homens não estão sendo bem criados em sociedade, assim, porque eles estão despirocando e fazendo esse tipo de coisa, criando esses fóruns masculinistas e desenvolvendo um ódio absurdo pelas pessoas. E o Clube da Luta é um filme que, assim, é um livro excelente e é um filme maravilhoso, mas ele também caiu nesses fóruns, né?
Ele é um filme muito celebrado por essa galera, tá?
É, Clube da Luta, o Matrix, né? São filmes que são muito celebrados por essa galera. Então, assim, complicado, eu acho complicado, assim, acho que a gente tem que discutir como a gente tá criando as pessoas.
E punir as big techs.
Sim, tem que punir as pessoas, as big techs que têm esses fóruns, que deixam esse tipo de coisa acontecer, assim, isso é fato. E cada vez tá pior, né? Cada vez tá pior.
Tá pior e a tendência é que aumente ainda mais no Brasil, eu diria.
É, eu espero que não, sinceramente, mas assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas eu acho que a base de tudo é como a gente tá criando os homens. Sinceramente, assim, eu acho que... Porque assim, você não tá vendo as mulheres fazendo a mesma coisa, você não tá vendo as meninas fazendo a mesma coisa. Tem alguma coisa errada aí no jeito que a gente tá fazendo esses meninos ficarem tão raivosos e achando que podem fazer esse tipo de coisa, sabe? Em busca de um pouco de fama.
Concordo. Agora vamos dar uma pausa e recadinhos?
Sim, sim.
Quem estava na sala achou que era uma performance, parte da exibição do filme Clube da Luta.
O rapaz com uma metralhadora empunhando assim na mão. Isso deve ser aquelas performances. Naquela altura, existiam essas atuações dentro do cinema relativas ao filme.
Recadinhos. Camila, se alguém aí quiser conversar com a gente, como faz?
Pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br. Também pode escrever no Instagram, no Facebook e no Twitter, né? Mandar direct message ou fazer comentários nos posts, né? E também pode fazer comentários no YouTube ou no nosso site, muitopior.com.br. E também mandar recados de áudio.
Também pode comentar lá no Spotify.
Ah, é. Agora você também pode comentar no Spotify. Acho que é isso.
Maravilha. Então, e nos recadinhos, a gente teve a Kassala, que falou que passou lá só para dizer que tá quietinha, mas tá sempre por ali, sem perder um único episódio, e que em algum momento ela para comentá-lo, mas em geral a gente continua sendo o podcast favorito dela, e que ela indica para todas as pessoas.
Não, obrigada, Kassala. Carol.
Aí também a galera que curtiu ali no Instagram, a gente teve o Éder Dionísio, o Ricardo Cravo, sempre o Ricardo Cravo, Lele Moreno, Roncone04, a La Bogarina, Cef Souza, a Andrea, o Amado MA, Jonas Rodrigues, Osimandia Shelley e Alexa22. Lá no Twitter, o Miranda Priestley falou que ele quer saber as falas das vinhetas da abertura do podcast. Vou ficar te devendo agora, mas eu vou separar tudo. E falo no próximo episódio.
Tem o Pedro Bial.
Não, não tem Pedro Bial nenhum.
Tem sim.
Não tem Pedro Bial. Tem o Carlos Imperial.
Tem o Carlos Imperial. Tem o Finotti.
Ivan Finotti, que fala do Bebê Diabo.
Tem o Gael.
Tem o Gael, que fala a abertura. Tem algum repórter que fala do Tatum Canara e tem uma das mães de... Não é o Bial.
É o Bial falando do Tatum Canara, eu acho.
Não é, não. E tem também uma das mães da escola de base.
É, escola base, não é escola de base.
E ele falou que gosta muito da gente e obrigado pelo podcast quase sempre trágico, às vezes lindos, mas sempre emocionantes.
Ah, obrigada.
Lá no Spotify, o Davi, no episódio do Senhor Bedan, ele falou que achou ótimo, que ele já escutou todos os episódios e fica no aguardo do novo episódio. Nota 10 pra gente. Um abraço de Florianópolis.
Ai, que delícia. Floripa. Delícia. Floripa é uma delícia.
A Aline Matias, lá no YouTube, no episódio da Maria Bonita, falou que muito bom. Amou ouvir a nossa versão de todas as histórias que saem de Pernambuco. Que ela é bairrista, sim. E ela também falou lá no episódio do Senhor Berdan, que faz tempo que não comenta, mas está sempre ouvindo.
A gente fica muito feliz quando vocês comentam, viu?
E a Andrea Cubas também falou que no Senhor Berdan, que história mais absurda, ela já tinha ouvido falar por cima, né? Que achava que tinha acontecido um incêndio pequeno e as pessoas haviam entrado em pânico. Bem trágico, mas graças a essas perdas que as salas de cinema se tornaram mais seguras. Pelo menos as mortes não foram em vão, né?
É, eu acho que elas um pouco foram em vão, porque no final das contas, assim, dava pra ter pensado nisso antes, sabe?
E eu acho que, não sei se eventualmente teve... Não, teve, tiveram consequências, assim, eles mandaram alargar
mudaram as leis das salas de cinema, assim, em São Paulo. Mas, assim, me choca saber que as pessoas não tinham pensado nisso antes, sabe? Tipo, pô, quando você faz um prédio, você devia pensar, e se ele pegar fogo? O que acontece, sabe? Não sei, engenheiro não deveria pensar nisso antes.
E daí é isso. É, você tem mais algum comentário aí pra alguma...
Eu tenho um comentário. O José Roberto, ele mandou um recado que você não anotou aqui.
Não anotei.
Que no episódio da tragédia do Senhor Bordeiro, ele escreveu: que voz irritante tem essa mulher, credo.
Ah, tá.
Então tá. Beijo, José Roberto.
Então tá, né? Fazer o quê? Mais alguma coisa?
Não, só isso.
Então é isso, galera. Semana que vem estaremos de volta.
Um beijo para o trio Terra Nostra.
E tchau, tchau.
Tchau, tchau.
A vida é muito pior.
Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.